Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Esta semana estamos falando sobre dores de cabeça. Se você tem dores de cabeça ou conheça alguém que tenha dores de cabeça, fique por dentro aqui do Em Pauta, porque o médico neurologista Dr. Pedro André Kovacs está aqui hoje no Em Pauta tirando todas as nossas dúvidas e falando das diferenças, né, dos tipos de dores de cabeça. Doutor, no bloco passado a gente falou sobre a cefaleia em salvas. O senhor descreveu aí como que acontece isso e quando acontece. Mas quais são os tratamentos para a cefaleia em salvas?
Bom, a cefaleia em salvas, ainda bem, não é, David, que é uma dor de cabeça pouco frequente, porque ela é uma dor desesperadora. Para você ter uma ideia, o indivíduo que tem enxaqueca, geralmente ele deita e descansa durante a crise de enxaqueca. Ele quer um quarto escuro para deitar. O indivíduo que tem cefaleia em salvas, durante a crise de dor, ele pode se contorcer, fica caminhando de um lado para o outro, e se ele não bate com a cabeça na parede, ele pelo menos pensa em bater com a cabeça na parede. É uma dor desesperadora, ocorre geralmente na região da órbita, ou próximo da órbita, na têmpora, e é uma dor de cabeça que não dura mais do que 3 horas cada vez que ela vem. No máximo ela dura 3 horas, de 15 minutos a 3 horas. E nós temos vários tipos de tratamento. Nós temos o tratamento agudo da dor, que se faz primordialmente ou com oxigênio, por máscara nasal, com a pessoa sentada, ou uma injeção de sumatriptano subcutâneo. Nós temos no Brasil hoje, acho que só a apresentação de Sumax subcutâneo. É uma injeçãozinha que já vem pronta, a pessoa aplica na própria coxa, tem que ser receitada por um médico, porque também existem contraindicações médicas ao uso do sumatriptano. Então, não é uma medicação para que a pessoa vá na farmácia, compre, sem uma orientação médica. O oxigênio pode ser feito em qualquer pronto atendimento, mas o médico que estiver no pronto atendimento tem que estar apto a reconhecer que aquilo se trata de uma cefaleia em salvas e então fazer a indicação do oxigênio, que deve ser feito 10 a 15 litros por minuto por uns 10 minutos. Mas aí nós temos um tratamento de transição, que é feito com medicamentos com esteroides, anti-inflamatórios esteroides, e aí nós vamos começar um medicamento preventivo junto. Não é? O esteroide, um triptano, um vasoconstritor e o tratamento preventivo são iniciados juntos. E o esteroide é usado por um tempo, junto com o vasoconstritor, por cerca de 3 semanas, depois é descontinuado e a pessoa fica só com o tratamento preventivo daí, que vai usar por um período de 1 a 2 semanas, além do período de salvas habitual, da duração do período de salvas habitual. Então é um tratamento relativamente complexo, tem que ser feito por um especialista ou por algum clínico que seja estudioso, que vá atrás do tratamento, porque não é um tratamento simples, mas é um tratamento eficaz, felizmente.
E como é o tratamento de prevenção, doutor?
São medicamentos por via oral que são usados, como eu disse, pelo período de salvas, uma semana a mais, uma, 2 semanas a mais. Quando existe a dor de cabeça em salvas crônica, essa é um pouco mais resistente ao tratamento. E aí alguns pacientes até têm que... Nós usamos outros remédios também associados. E se o paciente não responde a medicamentos, existe uma cirurgia em que se coloca um estimulador do nervo occipital e esse é colocado como se fosse um marca-passo, que fica dando um estímulo elétrico num nervinho que existe na nuca, né, aqui atrás, na parte de trás da cabeça, e com isso consegue-se inibir a ocorrência dessa dor de cabeça. Eu tenho pacientes que fizeram implante, não são 100% dos pacientes que respondem, mas os pacientes que respondem ficam muito satisfeitos.
Vamos para o próximo tipo, então, de dor de cabeça. Vamos falar agora das dores tensionais. São as dores de cabeça mais comuns, doutor, entre as pessoas?
São muito comuns. Essas dores, em geral, não chegam até o especialista, com raras e honrosas exceções, não é? Principalmente quando elas são crônicas. E aí, no diagnóstico das dores de cabeça tipo tensional, que nós chamamos tipo tensional, porque ela não é causada pela tensão emocional, é uma dor de cabeça que tem... Isso é só um nome. Não é para dor de cabeça. Ela geralmente é uma sensação de peso ou uma sensação de aperto na cabeça. E geralmente ela é de intensidade fraca a média. ela não é uma dor de cabeça muito forte, embora ela possa ser forte também, em alguns casos. Quando nós nos deparamos com uma dor desse tipo, é muito importante nós sabermos se o sono da pessoa está sendo reparador, porque uma noite mal dormida ou muitas noites mal dormidas levam a uma dor de cabeça que tem um padrão de dor de cabeça tensional. É importante também nós sabermos se existe algum desequilíbrio da musculatura mastigatória, porque também pode dar uma dor de cabeça semelhante à dor de cabeça tipo tensional, principalmente quando existe dolorimento da musculatura pericranial, que está em volta do crânio. É importante, então, nós atentarmos para essas possíveis causas de dor de cabeça, que aí, no caso, não seria exatamente uma dor de cabeça tipo tensional, mas uma dor de cabeça secundária. Então, é muito importante nós avaliarmos se existe algum fator que predisponha a isso. Se nós não encontrarmos nada, a pessoa tiver uma sensação de peso, essa sensação de peso ou de aperto, então nós podemos estar frente a uma dor de cabeça tipo tensional verdadeira. E aí o tratamento é muito simples, né? O tratamento dessas condições, quando elas são de baixa frequência, nós vamos tratar com analgésicos comuns e anti-inflamatórios. Se elas tiverem um padrão mais crônico ou muito frequente, nós vamos fazer uma prevenção também, e geralmente se usam alguns medicamentos antigos. É curioso que essa é uma dor de cabeça na qual os medicamentos antigos são mais eficientes do que os novos, não é? Então, nós usamos alguns medicamentos antigos para a prevenção.
Entre as principais causas, doutor, deste tipo de dor de cabeça, está a má postura e também os problemas de articulação.
É a articulação temporomandibular aí que se fala, que é a articulação da mandíbula, não é? Como eu falei antes, não é? Quando existe algum transtorno da mastigação, pode gerar uma dor de cabeça com dor pericranial. Aí não vai ser uma dor de cabeça tipo tensional verdadeira, vai ser uma dor de cabeça secundária, não é? Mas nós temos que ver que nem toda dor de cabeça tipo tensional tem dolorimento da musculatura pericranial. Então nós temos que palpar a musculatura, verificar se tem dor nos músculos da mastigação. Se houver dor nos músculos da mastigação, é importante aí se fazer uma avaliação se esse paciente tem alguma disfunção, um desequilíbrio da mandíbula, né, da mandíbula, ou um desequilíbrio ou um vício de mastigação, ou movimento em S da mandíbula. Aí nós vamos ter que fazer um diagnóstico, e aí geralmente o neurologista trabalha de braços dados com um dentista especializado em dor orofacial. Então não são também esse outro ponto, não são. Todos os dentistas aprendem sobre dor orofacial, mas existem dentistas que são especializados nisso e que são nossos parceiros. Inclusive na Sociedade Brasileira de Cefaleia, porque existem também neurologistas que são filiados e outros que não são, mas na Sociedade de Cefaleia, Brasileira de Cefaleia, existe um setor que é o setor de dor orofacial e que reúne dentistas que são especializados ou são interessados nessas condições.
Vamos falar agora de enxaqueca, presente em cerca de 12% da população. A enxaqueca é, em número, a dor de cabeça responsável pela maior parte das consultas, não é mesmo, doutor Pedro?
Com certeza. A enxaqueca, para quem tem, eu vou fazer uma brincadeira agora, ela é uma sarna, não é? Ela realmente incomoda, perturba, ela gera incapacidade, apesar de ela ser mais fraca do que a dor de cabeça em salvas, pela alta prevalência dela, como ela existe muito, muito, é muito maior a prevalência na população, ela acaba sendo a que mais perturba e mais interfere com o dia a dia das pessoas.
Quem tem disse que é uma dor assim insuportável, e como o senhor disse anteriormente, a pessoa só quer ficar deitada num quarto escuro, diz que é uma dor que não se deseja nem para o pior inimigo, né, doutor?
Olha, a dor da cefaleia em salvas e a dor da nevralgia do trigêmeo, por incrível que pareça, são piores do que a dor da enxaqueca. Agora, a dor da enxaqueca tem uma característica curiosa, porque nós costumamos dizer que enxaqueca não é só dor, não é, não é só a dor de cabeça. A pessoa que tem enxaqueca pode ter sintomas neurológicos associados, alguma vez, aí nós chamamos de enxaqueca com aura, Não é? E a aura é um sintoma, uma manifestação neurológica focal. Às vezes tem pessoas que perdem a visão de um lado ou começam a ver círculos coloridos. Tem pessoas que têm formigamento em volta do lábio, nas mãos, se assustam muito. Tem pessoas até que perdem a fala por alguns minutos durante a crise de enxaqueca ou antes da crise. Tem pessoas que perdem a força de um lado do corpo durante ou antes da crise ou durante a crise. E essas são manifestações que assustam muito os pacientes. Mas são inofensivas, né? Mas em geral elas recomendam uma consulta neurológica. E a enxaqueca em si, ela também é associada com náuseas, com vômitos, com intolerância à luz, intolerância ao som, e a pessoa fica com a mente meio travada durante, ela não consegue raciocinar direito durante a crise de enxaqueca. Então, ela, como eu disse, ela perturba muito, não é só uma dor de cabeça, existem outros sintomas associados.
E quanto tempo demora, doutor, para passar essa dor de cabeça? Quanto tempo, na verdade, dura essa crise que o senhor acabou de mencionar?
Olha, excelente pergunta, David. A enxaqueca, uma crise de enxaqueca, ela deve durar de 4, num adulto, é claro, nós estamos falando, 4 a 72 horas. Se ela durar mais do que 72 horas, ela continua sendo uma enxaqueca, mas aí nós já chamamos de estado enxaquecoso. Então, a pessoa já passa quase como se fosse um episódio mais cronificado. E aí nós vamos ter pacientes que estão, podem até mesmo ter dores de cabeça dia e noite, quando essa dor de cabeça cronifica. Mas o episódio em si, o organismo geralmente consegue controlar em até 72 horas, mesmo que o paciente não tome nenhum, que o indivíduo não tome nenhum medicamento.
Vamos para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho aqui com o Em Pauta, falando sobre dores de cabeça. E no próximo bloco a gente vai falar do tratamento da enxaqueca, como que ocorre, como que é feito esse tratamento com medicamentos. Não saia daí, a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.